Muito bom dia, senhoras e senhores. Declaro aberta a terceira reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Em virtude de medida cautelar concedida na ação direta de inconstitucionalidade número 503, 26, 18, 92 de 2016, 8, 21, 7000 do Rio Grande do Sul, promovida pela Afrobras, ao artigo 93 do Regimento Interno, não será realizada a leitura da Bíblia.
Presidente, questão de ordem, poderia fazer a leitura da decisão judicial? Porque a gente tem que ter o conhecimento do conteúdo da sentença. Ou da liminar.
Vereadora, vamos fazer sim a leitura, mas ela está disponibilizada, pública, inclusive ela está publicada em Diário Oficial. O setor jurídico da casa está tratando desta questão, mas vamos fazer a leitura. Elas vão providenciar aqui para fazer a leitura. Então, vamos interromper até o pessoal providenciar o material. Nós vamos retomar aqui os trabalhos e, conforme solicitado, o Dr. Helder, da assessoria jurídica da casa, vai fazer a leitura da decisão liminar da abordagem que foi feita agora da cautelar concedida.
Bom dia, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente. Então, como disse o presidente, eu vou fazer a leitura então da decisão liminar de uma ação direta de inconstitucionalidade que a Afrobras, Federação da Religião Afro-Brasileira, ingressou, ajuizou no último dia 6 e a decisão foi proferida então no dia 10, publicada já no Diário Oficial da Justiça, no dia de ontem, e então já fazendo efeito, já tornando efetiva a decisão. Ação direta de inconstitucionalidade. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar proposta pela Afrobras, Federação das Religiões Afro-Brasileiras, em face do artigo 93 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Uruguaiana, com redação dada pela Resolução 013, de 4 de outubro de 2002. A parte autora alega, em síntese, que o dispositivo impugnado estabelece a obrigatoriedade de invocação do nome de Deus e leitura de versículo ou trecho da Bíblia na abertura das sessões legislativas da Câmara Municipal de Uruguaiana, o que violaria os princípios constitucionais da laicidade do Estado, da igualdade e da liberdade religiosa. Sustenta sua legitimidade ativa como entidade federativa representativa das religiões afro-brasileiras, com atuação institucional permanente na defesa do livre exercício religioso e da igualdade material entre crenças, conforme seu estatuto social. Requer a concessão de medida cautelar para suspender imediatamente a eficácia do dispositivo impugnado até o julgamento final da apresentação. É o relatório decido. Preliminarmente, reconheço a legitimidade da parte autora, considerando que a Afrobras é a entidade federativa representativa das religiões afro-brasileiras, com atuação em todo o território nacional, conforme demonstrado em seu estatuto social. Verifica-se a pertinência temática entre suas finalidades institucionais e o objeto da apresentação, uma vez que a norma impugnada, ao estabelecer rito religioso específico como ato institucional do poder público, afeta diretamente o núcleo de atuação estatutária da entidade. Quanto ao pedido da medida cautelar, o artigo 10 da Lei 9.868, de 99, estabelece que a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade poderá ser concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do tribunal, após a audiência dos órgãos ou autoridade dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado. No entanto, em caso de excepcional urgência, o parágrafo 3º do mesmo artigo autoriza o tribunal a conceder a medida cautelar sem audiência prévia dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. No caso em análise, verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida cautelar, que visa a suspensão da seguinte norma do regimento interno da Câmara Municipal de Uruguaiana. Artigo 93. Havendo o quórum mínimo previsto no parágrafo 1º do artigo 91 deste regimento, o presidente declarará, invocando o nome de Deus, aberta a reunião com a leitura de um versículo ou trecho da Bíblia que não ultrapassará os 3 minutos. Parágrafo único. A escolha do vereador que proferirá a leitura ficará a cargo do presidente da mesa. O fumus boni iuris, a fumaça do bom direito está evidenciado pela plausibilidade jurídica da tese apresentada pela parte autora, uma vez que a imposição de rito religioso específico, como condição formal para o regular funcionamento do poder legislativo local, aparenta violar o princípio da laicidade do Estado, consagrado no artigo 19, inciso 1º da Constituição Federal. Outros tribunais já se manifestaram sobre questão semelhante, reconhecendo a inconstitucionalidade de normas que estabelecem rituais religiosos específicos em órgãos públicos, como o presente, por violação ao princípio da laicidade estatal. E aí aqui ele cita os acórdons do Paraná, da Paraíba. O perigo em mora, o perigo da demora, também se faz presente, considerando que a manutenção da norma impugnada em vigor gera lesão continuada aos princípios constitucionais invocados, renovada a cada sessão legislativa da Câmara Municipal. Diante do exposto, com fundamentos no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.868/99 e no artigo 262 do Regimento Interno do Tribunal, defiro a medida cautelar pleiteada para suspender até o julgamento final da presente ação a eficácia do artigo 93 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Uruguaiana, com redação dada pela Resolução 013/2002. Notifique-se à Câmara Municipal de Uruguaiana, na pessoa do seu presidente, prefeito municipal de Uruguaiana, para que no prazo de 30 dias preste as informações que entenderem necessárias nos termos do artigo 6º da mesma lei, cite-se o Procurador-Geral do Estado, após desse visto ao Procurador-Geral de Justiça, para aparecer. Publique-se. Era essa o inteiro teor.
Muito obrigado, doutor Helder, que é parte da assessoria jurídica da Casa. Quero informar as senhoras e senhores vereadores, inclusive hoje a imprensa, em duas oportunidades, nos provocou a fazer manifestação do tema. Nós informamos a elas que isso está sob análise exatamente do jurídico, da qual tem prazo para interpor medidas judiciais de recurso, e nós estamos trabalhando e analisando o conteúdo, a matéria que está posta. Também fiz manifestação em relação à vereadora Lilian Custo, estava numa das emissoras de rádio onde eu fiz uma manifestação, de que essa questão do Estado laico previsto na Constituição Brasileira, ela é plenamente nos requisitos e naquilo que o Poder Legislativo Municipal de Uruguaiana trabalha, é cumprido. Uma vez de aqui, nessa casa, por inúmeras vezes, nós vimos aqui a presença de várias vertentes religiosas aqui na casa, realizando suas atividades. Inúmeras, inúmeras delas. Então, quanto ao objeto da ação, é agora também analisada pelo jurídico de qual deverá se manifestar, e assim estaremos dando o encaminhamento legal. Obrigado pela participação, doutor Helder.
Peço a palavra, presidente.
Obrigado, bom dia, bom trabalho a todos.
Presidente, a gente entende que a decisão liminar, ela suspende o artigo 93, querendo os membros aqui da Câmara, os vereadores da Câmara, seguir fazendo, né, a leitura de algum versículo da Bíblia, não é impeditiva. Então, ela não impede que a gente siga fazendo, né, o que vinha sendo feito há muito tempo. Então, é bem clara a decisão, ela suspende o artigo.
Vereadora, vou conceder agora, a palavra...
Cabe a metade, cabe ao... a vontade dos vereadores seguir ou não.
Vou conceder a palavra ao vereador Mano, eu estou cumprindo aqui uma orientação jurídica da casa. Não é de minha vontade, eu estou cumprindo uma orientação jurídica da casa. Tempo regimental, vereador Mano.
É só para também fazer um questionamento, presidente. Obrigado pela oportunidade da palavra. Essa decisão me deixou surpreso, aflito, com o coração na mão, mas ao mesmo tempo me levantou um questionamento. Se a ação foi movida contra o parlamento de Uruguaiana, por que que nenhum dos vereadores souber dessa ação antes de chegar a essa decisão? O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul não comunicou essa casa? Esse é o questionamento. Eu acho que teria que comunicar se é algo contra o parlamento, uma decisão contra o parlamento. Fica esse questionamento, presidente. Se o jurídico da casa não recebeu essa notificação do Tribunal de Justiça do Estado.
Muito obrigado, vereador Mano. E objetivamente respondendo, é exatamente a análise jurídica que cabe ao setor jurídico da casa que está fazendo isso. Vou pedir ao vereador Padovan, então, que dê sequência agora nos trabalhos, onde nós temos a ata da reunião anterior disponibilizada antecipadamente, nos termos do artigo 89 do Regimento Interno, para consultas e correções. A ata foi disponibilizada e a ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Passamos à ordem do dia, solicito ao secretário vereador Padovan, que faça a leitura dos requerimentos.
Senhor presidente, muito bom dia. Bom dia aos novos colegas vereadores, vereadores presentes nessa casa. A casa do povo, casa de livre manifestações de todos os segmentos da nossa sociedade. Respeitosamente, senhor presidente, eu lhe peço que eu possa fazer a minha manifestação hoje nessa casa. Com muita tristeza no meu coração. Eu quero fazer um minuto de silêncio, de luto. Obrigado, senhor presidente. Dando então sequência ao requerimento.
Peço que a vereadora utilize o microfone, vereadora.
Eu quero pedir um minuto de silêncio pelos 13 feminicídios no Rio Grande do Sul, só esse ano.
Ótimo, perfeito.
Vereador Padovan, me permita só uma manifestação aqui. Senhoras e senhores vereadores, comunidade que está no plenário e que nos acompanha pelas redes sociais, eu vou deixar de forma muito clara aqui de que em nenhum momento nós vamos admitir aqui, e respeitada a comunidade, obviamente, nós não vamos admitir aqui interferência externa em manifestação de parlamentares aqui. Nós temos um regimento e nós vamos cumprir ele. Então, manifestações, existem expedientes legais. Quer usar a tribuna, faça o requerimento, encaminhe e vai ser disponibilizado. Manifestações que interfiram, externas, que interfiram no andamento dos trabalhos dos parlamentares, não serão toleradas aqui. Muito obrigado.
Ordem do dia, requerimentos. Número 1747... barra 2025 e números 148 e 149 barra 2026 da vereadora Lilian. Implementação de identificador de chamada nas linhas telefônicas de agendamentos e TFD da Secretaria de Saúde. Encascalhamento e patrulhamento na rua Pedro Irala, entre as ruas Bento Gonçalves e rua 3. Manutenção na iluminação pública nas ruas Antônio Monteiro e Rodrigues, Portugal. Número 1750, 1752, barra 2025. Requerimento de tribuna livre número 1 e número 179, barra 2026. Vereador Estela. Reitera solicitação de informações e documentos ao Executivo Municipal e à Associação das Escolas de Samba do Primeiro Grupo de Uruguaiana, SESGRU, acerca da prestação de contas dos recursos públicos repassados por meio do termo de fomento número 004/2025, no valor de R$ 500 mil destinados à realização do Carnaval 2025, diante de apontamentos do Ministério Público de Contas e da ausência de comprovação financeira da execução dos valores. Informações e providências acerca do atendimento às manifestações da Unidade Central de Controle Interno, UCCI, em processos administrativos. Informações e documentação acerca do cronograma de atuação para 2026, localização de maquinário e pessoal, revisão de reparos no âmbito do Fundo Estradas. Tribuna Livre ao Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, SINDAG, para exposição institucional acerca da aviação agrícola, de sua relevância econômica, ambiental e social, bem como para manifestação sobre a Lei nº 5.985/2025. Informações dos contratos firmados e da origem dos recursos utilizados para a realização de mutirões de cirurgias de catarata no exercício de 2025. Requerimentos 143, 160 e 161 do vereador Egídio. Substituição de lâmpada na rua Tiradentes e na quadra 16 do loteamento João Paulo II e demais locais indicados. Número 144 a 150, 152 a 159, 162, 163, 165 e 166 do vereador Luiz Fernando Bright. Limpeza de lixo acumulado na calçada da esquina da rua 15 de novembro com a rua José Garibaldi. Reparo na pavimentação localizada na quadra 5 do habitacional Olavo Rodrigues. Conserto de lâmpada na rua Santana, bairro Bela Vista. Operação tapa-buracos na avenida Santos Dumont. Manutenção na pracinha do bairro Rui Ramos. Informações sobre a frota de veículos do município e sobre a situação do pagamento de diárias dos motoristas que realizam serviços fora de domicílio. Informações sobre a operação do transporte coletivo urbano no município. Informações sobre obras públicas em andamentos e concluídas no município. Informações sobre os serviços de limpeza urbana no município. Providências quanto ao acúmulo de resíduos na rua Flores da Cunha, no bairro Mascarenha de Moraes, em frente à Escola Estadual Ensino Fundamental Júlio de Castilhos. Notificação do proprietário de imóvel localizado na rua 13 de Maio, em frente à Escola Uruguai, em razão de acúmulo de resíduos no local. Manutenção, reparo e revitalização da passarela na entrada da cidade. Informações do concurso público do Magistério para a Educação Infantil. Informações da execução das emendas 22, 23 e 63/2025, incluídas e aprovadas na Lei 5.929/2025, que institui o Plano Plurianual do Município de Uruguaiana. Retomada do transporte escolar aos alunos de São Marcos que estudam no ensino, que estudam no Instituto Estadual Leda Maria Pereira da Silva. Requerimentos 151, 59 e 170 da vereadora Manuela. Providências para a limpeza da antiga Santa Casa, revitalização da pracinha e abertura do portão aos fins de semana. Revitalização e troca e manutenção dos brinquedos do conjunto habitacional Lavo Rodrigues. Instalação de faixa elevada na rua Estilac Leal, em frente à Escola Municipal José Francisco. Requerimentos 155, 167, 168, 171 e 78 do vereador Mano Gás. Encascalhamento e patrulhamento na rua 14, União das Vilas. Substituição de lâmpada da União das Vilas, na União das Vilas. Limpeza da quadra 10, bairro João Paulo II. Informações dos gastos com propaganda e publicidade institucional realizados no último semestre de 2025. Relatório de todos os imóveis locados pela municipalidade, valores e justificativa de ocupação. Informações sobre o estado de conservação e gastos com manutenção dos veículos da Secretaria de Obras. Prestação de contas sobre a aplicação de verbas federais destinadas ao combate de endemias em 2025. Informações sobre o cumprimento dos prazos de entrega de materiais escolares adquiridos por processo licitatório. Providências da rua Fernando Tramonte. Remoção de fios caídos na rua General Bento Martins, 3139, Centro. Requerimento 180 a 185 da vereadora Márcia. Informações sobre políticas públicas voltadas ao atendimento de estudantes com altas habilidades, superdotação, com base no artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal, na Lei nº 9.394/1996, LDB, e na Lei Orgânica do Município, também sobre existência de políticas, programas ou ações específicas para identificação e atendimento de alunos AH/SD, cadastro, diagnóstico ou planejamento dessas ações, capacitação de professores para atendimento pedagógico especializado, ações realizadas nos últimos 5 anos e previsão orçamentária para tais programas. Reestabelecimento da iluminação pública na rua Benjamin Constant. Iluminação pública nos locais indicados. Reestabelecimento do braço do poste de iluminação pública na rua Ianduvai, bairro Prof. Lurbe. Revitalização das placas de pare nas vias preferenciais do município. Implantação onde houver ausência ou sinalização inadequada. Manutenção de bueiro no bairro Cabo Luiz Quevedo. Lidos os requerimentos, senhor presidente.
Comentar o requerimento, presidente.
Pergunto se há requerimento verbal. Não havendo requerimento verbal, a primeira inscrição para discutir o requerimento, vereador Bright.
Presidente, só para deixar marcado que nosso requerimento foi feito em novembro e reiterado essa semana para a limpeza da passarela e já foi iniciada a limpeza lá do bairro Santo Inácio. Muito obrigado.
Vereador Juca. Não havendo quem queira discutir requerimentos, os requerimentos estão em votação. Senhoras e senhores vereadores que concordam, permaneçam como se encontram. Os contrários, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao vereador Padovan que faça a leitura das indicações.
Indicações. Número 26, vereador Egídio. Realização de estudos de viabilidade para a realização de operação tapa-buraco na rua Iris Valls. Número 27, vereadora Lilian. Estudos para atualização da Lei 2493/94 e Lei 1970/88, no âmbito da higiene das habitações particulares do município. Indicação número 28, vereadora Manuela. Obras na rua Celi Lisboa, no bairro União das Vilas. Número 30, vereador Celso. Criação de ações permanentes de incentivo, organização e fomento às corridas de rua no município. Número 31, identificação, fiscalização e regularização de imóveis abandonados, desocupados ou em situações de risco estrutural e sanitário no município. Número 32, adoção de medidas para fiscalização da pesca predatória no cantão interior do município. De 33 a 35, vereador Padovan, poda de árvore na rua Santana, 2206, bairro Centro. Mais parcerias com o Sistema S para cursos profissionalizantes voltados à área de logística e comércio. Criação de um aplicativo municipal para que o cidadão possa protocolar fotos de problemas na zeladoria. Número 37, vereadora Márcia. Instalação de placa de embarque e desembarque na rua 7 de setembro, em frente à clínica de fisioterapia. Número 38 a 40, vereador Bright. Ampliação do apoio às competições esportivas locais e tradicionais, como rodeios e gineteadas. Criação de projeto de capacitação profissional para mulheres chefes de família. Implantação de ecopontos para o descarte correto de entulhos. Senhor presidente, lida as indicações e eu gostaria de fazer um pedido ao senhor. Eu gostaria de fazer a retirada aqui dessa minha indicação, conversando com o vereador Joalcei. Já há um aplicativo, já em fase final, já para entrar em operação, onde eu falo aqui sobre a criação de um aplicativo municipal para que o cidadão possa protocolar fotos de problemas na zeladoria. Então, senhor presidente, eu peço a retirada dessa indicação.
Coloco em discussão primeiro as indicações, não havendo quem queira discutir, juntamente com o pedido de retirada do vereador Padovan da sua indicação, coloco em votação as indicações. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem. Não havendo quem queira discutir, as indicações estão aprovadas. Solicito ao vereador Padovan que faça a leitura das moções.
Moções. Número 15, vereador Egídio. Congratulações e louvor ao chuleador, seria esse o termo? Chuleador Miguel Betim Zubiauri, pela conquista no 36º Rodeio Internacional de Vacaria. Congratulações e louvor ao professor Ricardo Pedroso Oiagem, não sei se eu pronunciei certo, em reconhecimento à sua trajetória acadêmica exemplar e aos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaianense e à fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Número 16 e 17, vereador Celso. Essa seria a sua moção, vereador? A sua moção seria essa que está desconfigurada aqui? Tá. Congratulações e louvor à Rede de Farmácia São João pelos 20 anos de atuação em prol da saúde e bem-estar em Uruguaiana. Congratulações e louvor à senhora Maria Alice Oliveira Ribeiro e ao senhor Lucas Gabriel Oliveira pelo primeiro e terceiro lugar no Kids Internacional de Jiu-Jitsu Championship Floripa, Santa Catarina. Está bem desconfigurado aqui, Cláudia. Número seria número 18, vereador da mesa diretora. E o número 19, vereador Bright. Votos de pesar pelo falecimento do senhor Volney Luge Rodrigues. E das moções, senhor presidente.
As moções estão em discussão.
Presidente, gostaria de discutir a moção de pesar do senhor Volney.
A palavra ao vereador Luiz Fernando Brandt.
Inclusive, ontem fiz um vídeo ali, após ser comunicado pela família. Esse senhor aí, ele é pai, ele é avô, e já tinha problemas, né, na tireoide, e levou uma eternidade para poder sair da UPA, ir para Santa Casa, ser colocado no gerente, que é o sistema de gerenciamento de hospital para ser transferido. A gente conseguiu com muito custo, com entendimento do profissional médico, até quero fazer aqui uma ressalva, o doutor Saldanha era o responsável e fez o possível, instruindo o processo, porque a gente não pode mexer, né, nessa... Não tem nem palavra para descrever esse sistema aí, inventado por algum cabeça de prego, gênio, que vem matando em sequência no estado do Rio Grande do Sul. Só o governo do estado não se dá conta que não dá certo, que não funciona. E as pessoas ficam aqui, os familiares, não têm acesso nenhum a informação nenhuma, se não tiver a boa vontade do responsável do hospital de informar. Porque às vezes nem ele tem a colocação, não tem informação, se já foi alterado, e aí acontece isso. O seu Volney estava em deslocamento após uma peregrinação e faleceu no caminho. Sendo que eu sei que todo mundo morre. Né? Todo mundo morre. Mas a gente tem que dar condição de defesa do cidadão. E esse gerente Igercom é uma porcaria. Desculpem a palavra aqui, colegas. Mas é uma porcaria. As prefeituras estão amarradas a um sistema que mata em vez de salvar. E o governo do estado, o governador, mesmo o governador do tamborim, que o vereador Clemente tanto fala, no carnaval ele vai estar aí. Espero que ele tenha um tempinho para atender esse tipo de situação. Pode ir com o tamborim, não tem problema, mas desde que nos atenda a região fronteira oeste, esses são dados que estão lá no projeto base do Hospital Universitário Federal de Uruguaiana, que foi passado para eles, é público, A região não é atendida. Tem gente que morre na fila e nunca é chamado. E a prefeitura não tem o que fazer. Então, esse sistema foi criado para que não houvesse burla, né, para o amigo. Mas o que, que adiantou? Está enfileirando certidão de óbito. Então, assim, ó, eu não sei o que tem que ser feito para que o governo do estado entenda, que a secretária Rita Bergman entenda e não faça defesa. Vou retomar uma fala que eu já fiz aqui. Eu fui numa audiência pública onde tinham mais de 200 municípios do estado reivindicando uma melhora na Assembleia Legislativa, uma melhora desse sistema, e sequer a Secretaria de Saúde do estado fez parte. Então, meu repúdio ao gerente e ao Gercom.
Muito obrigado, vereador Luiz Fernando. Não havendo mais inscrições para debate de moções, coloco as moções em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas. Solicito ao secretário Padovan que faça a leitura das matérias do expediente.
Correspondências recebidas de diversos. Ofício número 30... Simude informa sobre recurso financeiro no valor de R$ 299.785,56 do Estado do Rio Grande do Sul, pertencente ao termo de convênio FPE, número 1250/2025, programa Avançar, Poços na Agricultura. E-mail número 12, crédito de recursos financeiros, orçamento geral da União, de R$ 63.382,00. Construção de galeria de drenagem pluvial da rua Estáquio Ormazabo. E-mail número 13, crédito de recursos financeiros, orçamento geral da União, no valor de R$ 45.536. Construção da galeria de drenagem pluvial no bairro Cidade Alegria.
Correspondências recebidas, senhor presidente.
Primeiro, vereador Padovan, apenas uma manifestação rápida sobre construção de galerias. No meu primeiro mandato, para os senhores terem uma ideia, eu coloquei dentro do orçamento emendas e os recursos para executar a obra da galeria de Estáquio Ormazábal entre Pinheiro Machado e Padre Anchieta, que nem chega bem na Padre Anchieta, na metade da quadra ali, e foi alardeado pelo pavão da época, que era o prefeito aí, e vetado as minhas emendas com a conivência dos vereadores, com exceção do vereador Mauro Brum da época, a conivência deles de que a BRK, que na época era outro nome, faria galeria. Só para os senhores terem uma ideia, nós estamos em 2026, o pavão já morreu e a galeria não foi feita. Né? Agora o município está corrigindo algumas coisas por lá. Só para ter uma ideia, se tivesse atendido o que o parlamento propôs, aquela galeria estava pronta e nós não teríamos essas manifestações aí. Correspondências recebidas do Executivo.
Correspondências recebidas do Executivo. Ofícios número 31 a 33 encaminha resposta ao requerimento 1565 e 1726/2025 da vereadora Estela Luzardo e requerimento número 56 da vereadora Manuela Couto. Correspondências expedidas ao Executivo. Ofício Executivo número 114/2026.
Passamos ao período das comunicações. Vou passar os trabalhos ao vereador Egídio Carvalho, vice-presidente, para que eu faça uso da palavra.
Muito bem, senhor presidente, assuma conta dos trabalhos e passo a palavra para que o vereador José Clemente use o período das comunicações.
Bom dia, senhoras e senhores vereadores, mais uma vez. Quero fazer uma manifestação em relação a um trabalho que nós temos acompanhado desde 2009 nessa casa, quando aqui houve um acalorado debate no dia 3 de fevereiro do ano de 2019. Mandei uma sessão plenária, se deu início às 9 horas e 30 minutos daquele dia e terminou por volta de 23 horas e 20. Onde se discutiu o contrato, o projeto da concessão do fornecimento de água potável e esgotamento cloacal no município, do qual eu votei contra, disse que em 5 anos era impossível fazer a universalização e hoje vai 15 anos e não fizeram. A tarifa nunca foi 14% mais barata, os serviços são muito mais caros, e nada daquilo que disseram era verdade. Os transtornos que a empresa iria causar, também anunciado por nós, está aí na cidade. Pavimentação destruída, é multa sobre multa de serviços prestados de forma precária, mas tudo isso está documentado. Então, quando alguém faz manifestação de que ninguém fiscaliza a concessionária de água, que hoje é a BRK, não é verdade, para não dizer que é mentira, né? Nós fiscalizamos desde lá, de forma muito contundente, inclusive representamos inúmeras vezes no Ministério Público, e a tal de AGERGS, que é a reguladora, eu já estou cansado de falar do péssimo serviço que também presta nesse sentido, até porque ganha, né, vereadores? 2% do que se arrecada aqui é de compreender. Mas eu quero dizer que convidei a direção da BRK para vir aqui na casa para saber daquela obra, e ontem tivemos a oportunidade de ir ali na obra daqueles reservatórios na Dr. Maia, fundos da rodoviária. E com satisfação, aí vou registrar, de que aquilo que em 2018 atormentou aquelas pessoas que moram ali, que tinha uma fissura, que rebentou a caixa, que inclusive vazou água e atingiu aqueles prédios, pegou lá na Dr. Maia, inclusive, água. E depois, numa segunda inspeção que nós fizemos, cerca de 2 anos depois, fui lá novamente, havia outra fissura, outro problema, e denunciamos isso. E lá, sabe o que a Gergues falou na época? Que estava tudo bem, que não tinha nada lá. Pois ontem eu estive lá, e a engenheira, que é a responsável hoje aqui em Uruguaiana, pela BRK, que responde aqui com a sua equipe, e muito atenciosos, quero dizer para vocês, registrar, porque o que deve ser registrado, a gente tem que registrar, nos mostraram detalhadamente toda a obra que está sendo feita lá, para satisfação não só nossa, daquela comunidade que está ali. Um trabalho brilhante que está sendo feito lá, acompanhamento por técnicos 24 horas e empresa especializada para aquele tipo de serviço, que nos dá uma satisfação de ao menos dizer para aquela comunidade que está ali que talvez agora o risco seja menor, palavras dito por técnicos, por engenheiros. Então, mais uma vez eu quero registrar aqui que o Poder Legislativo, os vereadores, vereadoras desta casa aqui, do qual eu não tenho procuração, mas eu me somo sempre às boas ações, nós estamos presentes, sim. E lá estávamos nós, né, que hoje na condição de presidente representam a nós todos também em algum momento, fiscalizando, não é acompanhando, nós fomos lá fiscalizar a obra se estava ou não da maneira que entendemos. Então, estamos presentes, sim, em vários lugares da comunidade fazendo esse serviço. Muito obrigado.
Muito bem, devolvo, senhoras e senhores, a condição dos trabalhos ao presidente desta casa, vereador José Clemente.
Muito obrigado, vereador Egídio. Reassumo a condução dos trabalhos e a palavra está com o vereador Juca no período de comunicações. Vereador Joalcei, carinhosamente chamado de Juca.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadoras. Bom dia, colegas vereadores, ao nosso plenário, nossas assessorias, setor da imprensa, a quem nos acompanha através da transmissão da rede social. Senhor presidente, só para título de contribuição, esse recurso que adentrou aos cofres do município para custeio das galerias da rua Estaca Ormazábal, Cidade Alegria, e posteriormente também já cadastrado e acionado pelo município junto ao PAC, foi cadastrado em 2023, tivemos êxito. E esse recurso, que o valor é um valor muito irrisório, nós estamos falando em torno de R$100 mil, é somente para o custeio do projeto, a contratação de uma empresa técnica que está fazendo as medições, está fazendo as análises de solo, porque o projeto que irá contemplar, e o município já está cadastrado, estamos falando em torno de R$25 milhões, por custeio dessas 3 galerias. É talvez um dos maiores projetos de drenagem do nosso município de Uruguaiana na história. Estamos falando em rua, na Eustáquio Ormazábal, que liga a rua Dirmácia, no bairro Rio Branco, nós estamos falando do bairro Cidade Nova, que vem a galeria junto ao bairro, ali o bairro Coab 2, Cidade Alegria, e pega o bairro Cidade Nova. Então, são projetos de drenagem que vai contemplar o município de Uruguaiana. Então, a gente salientar que esses R$100 mil é para o custeio de uma empresa que já está fazendo a medição nesses locais. A gente já observou, já existe uma empresa que está fazendo uma análise para posteriormente nós termos os melhores dados. Senhor presidente, Agora sim, hoje nós vamos falar, e eu tenho acompanhado há muito tempo no exercício do mandato, não somente a presidência dessa casa, mas quando estamos exercendo o nosso papel de vereador, e assim como todos os colegas, e eu tenho certeza que se passar o tempo usarei o liderança de bancada, né, nosso presidente, nosso vereador Celso Duarte, e na fala de todos os colegas vereadores, e a gente aqui não diverge, a gente pode debater, nós não precisamos concordar sempre com o uso da palavra dos colegas vereadores, e talvez com a ação de cada um, mas eu tenho certeza que quando é o cumprimento do nosso mandato, que é em prol de trabalhar os interesses da coletividade, principalmente da comunidade uruguaiana, a gente fala em saúde pública. Os colegas vereadores têm falado ultimamente sobre GERCOM, gerente, TFD, está nessa casa o início do nosso trabalho. Está nessa casa, nós, vereadores, não somente fiscalizar, mas legislar, e quem sabe uma legislação que venha na representação de cada vereador e da forma coletiva, junto à presidência desta casa, junto à Comissão de Serviços Municipais, que engloba saúde pública da nossa Uruguaiana. Pois, colegas vereadores, pacientes que necessitam de atendimento e tratamento em especialidades fora do domicílio, e eu venho aqui, como falou o colega vereador Luiz Fernando, e aqui todos relatam, e nós trabalhamos junto à comunidade, esses 11 vereadores representam a toda a comunidade uruguaiana, e a gente tem debatido, e eu não cito os nomes das pessoas, cada um tem um jeito de trabalhar, a gente respeita, mas quando envolve a coletividade desta casa e o exercício do mandato, que aqui representa 120 mil pessoas, eu acho que a gente tem que deixar as vaidades, as bandeiras políticas e trabalhar coletividade. Esse é o problema. Então, eu convido os colegas vereadores, conversei com o vereador Luiz Fernando, já conversei com o presidente da Comissão de Serviços Municipais, vereador Mano Gás, peço ao nosso presidente desta casa, vereador Clemente, pois eu vou citar um exemplo aqui. Nós temos um cidadão da nossa Uruguaiana, e eu não preciso citar o nome deles. Nós temos um cidadão que eu acompanho ele há 3 anos. Há 3 anos eu vejo aquele cidadão, chefe de família, que trabalhava na lida de campo. Na lida de campo, vereador. Aquele cidadão que era um homem que levantava às 5 horas da manhã, ele dava com gado, que trabalhava o dia inteiro, e eu sou conhecedor dessa família. Eu vejo aquele cidadão há 3 anos sentado na frente da sua casa com um par de muletas. Ah, mas ele existe o conforto dele estar recebendo um benefício, pelo amor de Deus, não existe isso. Existe um cidadão que está na fila para um tratamento fora domicílio, a especialidade cirúrgica dele é a cidade de São Gabriel, e ele nesses 3 anos obteve 2 consultas. Essas 2 consultas detectou a necessidade de uma cirurgia de quadril. Pasmem, colegas vereadores. O número dele hoje é o 168 na lista de espera. E agora eu gostaria de uma reflexão de todos os colegas que têm tratado na questão da saúde, do nosso atendimento básico, do TFD, como falou muito bem o colega. Nós todos temos um pouco de conhecimento e podemos trabalhar de forma coletiva. Ele é o 168. E o vereador Juca foi buscar informação como está a lista e como está o andamento. E descubro ontem que são destinados somente 4 a 6 procedimentos cirúrgicos por mês. 12 meses, 48. E não irei aqui cometer a gafe da ex-presidente Dilma, que não sabe nem o que falava nos números. Mas estou falando que em 48 pacientes anual, para um cidadão que está em número 168... É só nós fazermos o cálculo. Serão anos de espera daquele cidadão que já espera 3 anos na frente da sua casa para receber um atendimento de um quadril. E isso eu cito um exemplo. Nós temos centenas, milhares de cidadãos da nossa cidade, colegas vereadores, que precisam de uma resposta desse parlamento. Política pública sai de dentro desta casa. E vem uma forma de pressionar, vereador Clemente, numa audiência que esta casa se faça representada em Porto Alegre, presidente. Solicitamos ao senhor, nós temos lideranças estaduais e federais que podem abrir essas portas. E como diz talvez a secretária Arita, talvez na sua tranquilidade de estar lá rodeada de pessoas, precisa ao menos dar resposta à nossa cidade. Eu estou falando em centenas e milhares de pessoas que esperam anos por um procedimento cirúrgico, que acontece que muitos não têm condições e retornam para dentro das suas casas a notícia do que durante um percurso para receber um tratamento, quem sabe a esperança de uma vida, num óbito, que já foi citado nessa casa. Já vou antecipar, vereador Clemente, é que o tema é importante. Hoje, a nossa frota conta com 10 veículos e tem trabalhado muito bem. São 20 profissionais, entre motoristas, técnicos, mais de 300 pacientes mensais, 300 cidadãos de Uruguaiana que saem das suas casas para receber a esperança de um tratamento de saúde, percorrendo diversas cidades. Hoje, presidente Clemente, o dia 12 de fevereiro, neste exato momento, nós temos 2 veículos em direção a Porto Alegre, uma equipe em direção a São Cepé, uma equipe em direção a São Gabriel, uma equipe em direção a Ijuí, uma em Santa Maria e uma em Rosário. Nós estamos falando de vidas que estão nesse exato momento, enquanto nós estamos nessa casa falando em política pública, tendo uma esperança de um atendimento médico. Então, colegas vereadores, após análise, chegamos ao consenso que, através de uma ação política, nós chegaremos ao governo do Estado, através da Secretaria de Saúde, com a sugestão, e presta atenção, flexibilização do atendimento regional destes pacientes, possibilitando que o atendimento seja realizado de cidades vizinhas. Um exemplo, nós temos em Uruguaiana no setor de cardiologia, mas a nossa especialidade é Ijuí. Mas tem procedimentos que, se o governo do Estado der o aporte e der as condições, o nosso município pode fazer. Ele pode ter esse atendimento. É menos um desgaste para quem está em casa, presidente. Quem está em casa com problema cardiológico, pedindo socorro para ser atendido em Ijuí. E nós podemos realizar em Uruguaiana se receber o aporte a nível do Estado. Então nós temos condições, presidente, e solicitamos. Podemos levar a flexibilização regional do atendimento. Aquele paciente que aguarda, e o gerente, o GERCOM, fala na questão da regionalização, mas nós podemos flexibilizar. E se o governo do Estado e a Secretaria de Saúde, com a força política que nós temos nessa casa, trabalharmos em conjunto, eu tenho certeza que nós precisamos e tenho a certeza que uma sementinha vai ser plantada. Esse é um relato de quem está preocupado, tem trabalhado com todos vocês, mas principalmente nós temos que buscar dar resposta a quem nos colocou aqui. Obrigado a todos, que Deus abençoe.
Muito obrigado, vereador João Sei. Próxima inscrição, vereador Padovan.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, cidadãos de Uruguaiana e todos que nos acompanham. Ocupo essa tribuna hoje não para desafiar o Poder Judiciário, o qual respeito profundamente, mas para exercer o meu papel de legítimo representante do povo e manifestar minha perplexidade e discordância técnica quanto a liminar que suspende um rito histórico desta casa. Primeiro, a laicidade não é um ateísmo de Estado. Precisamos pontuar com clareza jurídica que a laicidade do Estado não se confunde com laicismo ou aversão à religiosidade. O Estado brasileiro é laico, mas nosso povo é profundamente religioso. O preâmbulo da nossa Constituição Federal invoca explicitamente a proteção de Deus, ao contrário do que se argumenta, a menção a Deus não exclui ninguém. Ela reflete o sentimento majoritário de uma nação que fundamenta sua moral em valores transcendentes. 2. O regimento interno e autonomia dos poderes. O artigo 93 do regimento não é uma imposição de dogma, mas um rito de tradição. O poder legislativo é a casa do povo e o povo de Uruguaiana é, em sua esmagadora maioria, cristão. Retirar a leitura de um versículo bíblico é silenciar a voz da história e da cultura local sobre o pretexto de uma neutralidade que, na prática, se torna uma censura à fé da maioria. 3. Jurisprudência e tradição. É importante lembrar que existem inúmeros precedentes e práticas em tribunais e casas legislativas por todo o país, inclusive no Congresso Nacional, onde ritos semelhantes são mantidos. A invocação divina não institui uma religião oficial, o que seria inconstitucional, mas reconhece a herança cultural que moldou nossa civilização e as nossas leis. 4. O perigo do apagão cultural. Se começarmos a retirar das instituições públicas todos os símbolos e menções que remetem à fé, teremos que derrubar o Cristo Redentor, mudar feriados nacionais e remover o nome de cidades. A liberdade religiosa defendida pela Afobras deve garantir o direito de todos existirem, mas não pode servir de ferramenta para suprir a manifestação da fé cristã que faz parte da identidade do Brasil e desta casa, da Câmara. Conclusão. Senhoras e senhores, a decisão é liminar e técnica, mas o sentimento de Uruguaiana é real e pulsante. Continuaremos defendendo que esta casa mantenha seus valores. Respeitamos a diversidade, mas a diversidade também exige o respeito à tradição da maioria. Que não se confunda a tolerância com a imposição do silêncio religioso. Uruguaiana não pode perder sua identidade. Seguiremos vigilantes e aguardamos que, no mérito, prevaleça o bom senso e o respeito à autonomia deste parlamento. Em todas as notas de dinheiro corrente do nosso país está escrito: Deus seja louvado. Qual o próximo passo? Tirar das notas correntes do dinheiro do nosso país, Deus seja louvado? Fica aqui a minha nota de repúdio nesse dia de hoje. Obrigado a todos.
Muito obrigado, vereador Padovan. Próxima inscrição, Luiz Fernando Braga.
Primeiramente, presidente, demais vereadores, eu quero colaborar com a fala do vereador Juca. Eu, como um ativista pela saúde pública de Uruguaiana, eu acho que essa hora é a hora de se somar, não baixar a guarda, mas fazer o somatório de forças aqui dessa casa. Vereadora Lilian, uma espartana na saúde pública também, a gente sabe do trabalho dela. Eu estou à disposição e eu acho que a União realmente vai fazer a força, porque nós precisamos urgente dar uma resposta à nossa população. Bom, todos aqui sabem do que os pescadores artesanais vêm passando, da marginalização imposta pelo governo Lula neste ano, onde eles são proibidos de pescar por força de lei durante o período da Piracema, mas não recebem para alimentar suas famílias. Começou em outubro e não foi pago nem o de janeiro. Outubro a janeiro, esses trabalhadores, estas famílias, foram marginalizadas. E assim vem sendo tratado pelas leis impostas, onde são tratados em abordagens como bandidos aqui no nosso rio. E não conseguiram sequer manter, estão dependendo pais de famílias, mãe de família, de favor de vizinho para alimentar os seus filhos. Isso passa invisível. Eu tenho vínculo com o deputado federal Afonso Mota, pedi informações através do gabinete dele, foi respondido que em fevereiro seria aberto o calendário de pagamento e seria normalizado. No entanto, não houve abertura de calendário e muito menos pagamento. E os pescadores continuam lá, aguardando. Pois bem, houve sim um olhar para com os pescadores artesanais, que só no estado do Rio Grande do Sul ultrapassam 14 mil. O descadastramento sem aviso prévio, esse foi a mãozinha que o governo Lula deu para os pescadores. Descadastramento de 76 mil pescadores sem aviso prévio por problemas burocráticos, que poderiam muito bem ser sanados. Então, pessoal, o que nós podemos fazer com um governo, um desgoverno, que trata trabalhador como bandido e estelionatário do caso Master como príncipe? Só nos cabe a lamentar. Nós temos que fazer alguma coisa. Também nós temos que nos somar nossas forças políticas e ir até Brasília, que a nossa voz ecoe lá com os nossos representantes. O que não dá é mais para deixar essa gente. E eu não estou aqui fazendo demagogia, porque sei que o poder do vereador é limitado e não vai alcançar Brasília, se não for através dos nossos representantes. Então, eu peço o somatório que saia um documento desta casa, porque não dá mais para aguentar. Eles já passou daquela fase de não ter mais paciência, eles estão apavorados. Agora retornando à pesca. Fevereiro retornou. e retornou o achaque das forças de segurança para cima de pescador. Pescador não é bandido. Se tiver alguma sujeira no meio, que seja apartada. Mas essa visão de que todos são abjetários, que fazem crimes na área rural, tem que passar. Isso aí não pode ser uma marca para todo mundo que está lá trabalhando e defendendo a sua comida na mesa. E por fim, eu quero deixar uma reflexão contida assim na Bíblia. Está lá contida e eu vou ler aqui. Com todo respeito a todas as religiões, mas não há obrigatoriedade? Pois bem, mas aqui há a liberdade de expressão e eu vou exercer a minha. Eu vou exercer a minha. Atos 4, de 18 a 20. Após curar um coxo, Pedro e João foram proibidos pelas autoridades religiosas de falar sobre Jesus. A resposta deles foi, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, ou seja, a verdade. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Fernando. A próxima inscrição é da vereadora Lilian Kutsch.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, ao público presente. Eu fiz já o que tinha que ser feito, me assomo ao bispo Padovan, me assomo ao colega Luiz Fernando também, e total repúdio à Fobras, a essa liminar. Mas eu estou também, vereador Juca, vereador Luiz Fernando e a todos os outros vereadores que estão aqui, TFD. Vou falar um pouquinho do TFD pela minha experiência que eu tive lá, né, de quase 8 anos. Como eu disse aquele outro dia, o TFD é o calcanhar de Aquiles da secretaria. Sempre foi. Né, as pessoas têm que esperarem para irem consultar em outras cidades. Eu tentei conversar com a secretária Arita numa live que nós tivemos, e ela... Não, tentei falar com o governador, falei inclusive com ele o dia que ele esteve aí, nada foi assinalado. Pedi para ele que melhorasse, ele me disse que ia implantar o SUS gaúcho, que agora ia estar bem melhor, nada, nada. Nós vimos as pessoas morrendo na fila diariamente. Meu irmão tem a visão em forma de serotocone e faz quase 4 anos que ele está esperando para ir. Mas eu quero também deixar aqui registrado, senhores, deixar registrado que nós também temos que pensar que o nosso poder executivo também tem que nos ajudar na parte dos motoristas. Porque os rapazes estão lá com 10 carros. 10 carros e eles têm que viajar e chegam às vezes de noite e têm que sair às 8 horas da manhã. E às vezes não pode levar os pacientes porque não tem carro. Ontem, aí eu ainda perguntei sobre isso aos nossos secretários, ficaram de me dar uma resposta e eu estou aguardando até agora. Porque nós temos dinheiro lá para comprar carro. Nós precisamos, ou vamos terceirizar a frota. Só que as pessoas precisam de ajuda também. São pessoas que levam outras pessoas doentes e levam, às vezes, mal dormidos, gente. A gente também tem que dar uma atenção para aqueles motoristas que estão lá sofrendo, às vezes, na estrada. Dias atrás ficou um lá, das 8h30 da manhã até quase 11 horas, porque parado com um paciente. Isto é injusto, gente. É injusto. Então, peço também aos colegas que veem também essa parte dos funcionários. Porque se faz muito necessário que eles também estejam, tanto fisicamente como mentalmente, bem para poderem levar essas pessoas para fora daqui. Terceiro, vou falar um pouquinho da minha indicação executiva. Que, sob atualização da lei 2493 de 94. O que vem ser isso? Isso é sobre os terrenos abandonados. Começaram a me chamar para ver o terreno lá que tinha cobra, para ver o terreno que tinha aranha, porque as pessoas não limpam os seus terrenos. Mas, pelo amor de Deus, gente. E essa atualização da lei, eu vou dizer o que é. É multa, e multa maior. Espero que o executivo e todos nós aqui aprovássemos esta indicação lá, porque tem que multar sim. As pessoas têm obrigação de limparem seus terrenos. Não é obrigação da prefeitura, é obrigação dos donos. Olha, é tanta gente me procurando que eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu passo para o meio ambiente vai lá, notifica a pessoa e as pessoas não estão nem aí. Então, infelizmente, tem que, às vezes, para melhorar a saúde, o remédio tem que ser amargo. Muito bom dia, senhores, e que Deus abençoe a nossa cidade.
Muito obrigado, vereadora Lilian. Não há mais ninguém inscrito. Vereador Mano Gás, inscrito no período de comunicações.
Bom dia, presidente vereador José Clemente. Bom dia, colegas vereadores, Bispo Padovan, Lilian, vereador Celso, vereador Juca, Luiz Fernando, Manuela, que se ausenta neste momento. É um dia que nos entristece muito. Deus sabe o que Deus tem feito na minha vida e na vida de muitas outras pessoas que o buscam. Mas aqui, no Parlamento Legislativo, como falam, é a casa de todos. Não é casa de crenças, não é casa de religião, não é casa do cristão, não é casa especificamente de uma determinada só crença. Aqui nós recebemos todas as pessoas. E quando eu, como cristão, falo que recebemos todas as pessoas, eu cito os grandes amigos que têm uma crença diferente da minha, que sempre existiu um bom respeito, uma boa conversa, onde possamos debater todos os tipos de assunto. Mas dentro disso, eu não poderia deixar de me manifestar na tribuna hoje, até que para que fique registrado, presidente Clemente, nos autos dessa casa, a importância para mim, enquanto cristão, enquanto vereador que legisla para uma cidade inteira, a leitura de um versículo bíblico. E assim eu farei. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, nos fala deste jeito: examinai tudo, retende tudo, retende o bem, ou seja, ouvir não significa concordar automaticamente, mas refletir é absorver aquilo que edifica. A leitura de um versículo é um convite à reflexão, não a uma imposição de fé. A leitura de um versículo da Bíblia no parlamento não é um ato de imposição, mas um ato de inspiração. Não é sobre obrigar alguém a crer, mas sobre lembrar valores que constroem uma sociedade mais justa, humana e fraterna. No livro de Romanos 12:18, nos fala: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Defender a leitura da Bíblia não é desrespeitar outras religiões. Pelo contrário, é exercer a liberdade da expressão religiosa. Assim como cada crença também tem o direito de se manifestar com dignidade, e terá nesse parlamento, se algum dia esse parlamento estiver composto por um membro de outra crença, e eu estiver aqui, sem dúvida nenhuma, ele terá o mesmo direito de professar ou de fazer a leitura do seu manuscrito, de que maneira for, terá o meu respeito. E em Tiago 3,17 está escrito: a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Essa é a sabedoria que buscamos quando abrimos a palavra: paz, equilíbrio, para legislar com responsabilidade, que haja respeito mútuo, que nenhuma fé seja atacada, que nenhuma crença seja silenciada, que possamos compreender que ouvir o versículo não fere, o que fere é a intolerância. Defender a leitura da Bíblia é defender a liberdade. E onde há liberdade, com respeito, há democracia fortalecida e corações mais humanos. Eu sou cristão desde 2013. E em todos os lugares que eu já passei, eu sempre costumo dizer que não há, que não existe religiões ruins. E sim existe pessoas ruins dentro das religiões.
Então, quando nós queremos impor algo contra uma religião ou uma determinada crença, isso sim é intolerância religiosa. Esse parlamento recebe todos os dias, peço tempo de liderança de bancada, presidente, só para concluir.
Liderança de bancada, republicanos, com o vereador Mano Gatti.
Quando nós recebemos o povo que não tem uma fé, que professa sua fé, professa sua crença neste parlamento, todos serão bem-vindos. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a nossa Uruguaiana. Deus acima de tudo.
Obrigado, vereador Mano. Próxima inscrição, vereador Celso Duarte.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, o público aqui presente no plenário. Saudação especial à professora Maria Medianeira, Paulo Ricardo, que está sempre aqui conosco também, e o público que nos acompanha via rede social. Creio que neste momento, nessa sessão, começamos uma mobilização muito importante na área da saúde, vereadora Lilian. Vereador Juca, vereador Bright, todos os demais vereadores. Eu também tive uma passagem na Secretaria Municipal de Saúde aqui, dos 11 vereadores que ocupam o mandato. Sou o único que ocupei o cargo de Secretário Municipal de Saúde. Me solidarizo às dezenas, talvez centenas de famílias que sofrem com esses temas chamados GERCOM e Gerinte. Muitas são as pessoas que nos procuram, talvez até diariamente, e que para cada um de nós há uma sensação de impotência quando simplesmente dizemos, está no GERCOM. O gerinte, até mais rápido, porque é de hospital para hospital, é o que a experiência acaba nos ensinando. Por quê? Porque a pessoa está, obviamente, numa situação mais grave, ela está hospitalizada, vereador Mano. Então, quando a pessoa está hospitalizada e há um sistema que solicita a transferência de hospital para hospital, que é o gerinte, normalmente o atendimento ocorre de maneira mais rápida. Mas o GERCOM, de maneira generalizada, é um sofrimento, é um drama. São meses, são anos de sofrimento, dependendo da especialidade que se precisa e da gravidade do caso. E como foi falado aqui pelo vereador Juca, de um senhor que estaria na posição 168, talvez essa posição dele até piore, porque podem entrar pessoas em situação que o sistema considere de maior emergência, urgência, e elas venham a passar na frente. Então é um momento, sim, vereador Bispo Padovan, vereadora Manuela, presidente Clemente, todos os vereadores aqui presentes, em exercício de mandato, cada um com as suas referências estaduais e federais, de buscarmos unir forças para que, sabemos que é um problema que atinge de maneira generalizada o Estado, mas que tenha um olhar ainda mais atento à nossa região fronteira oeste, à nossa Uruguaiana, uma das cidades mais distantes de Porto Alegre, que é o principal centro da saúde do Estado, onde ficam as principais clínicas também, e para onde muitos dos nossos pacientes são encaminhados diariamente pelo tratamento fora domicílio. Temos hoje uma equipe no TFD que trabalha, que busca acolher uma estrutura melhor também de acolhimento das pessoas que buscam ali o atendimento. Mas o sofrimento pela espera, pela a angústia de não ter uma resposta mais clara e efetiva, do que é um termo que em saúde pública se usa sempre, que é a resolutividade. Se resolver os casos, efetivamente, não se resolve. Não se resolve, infelizmente. É uma minoria que tem um atendimento digno na área da saúde, do ponto de vista de GERCOM e gerinte, mas especialmente o GERCOM. Então, diante disso, senhor presidente, até me manifesto aqui também, amanhã teremos o presidente da Comissão de Serviços Municipais, vereador Mano Gás, convocou as secretarias municipais, especialmente a Secretaria de Saúde, também para falar do TFD numa reunião amanhã da comissão. Mas sugiro, e farei também esse requerimento formal para a nossa próxima sessão, que convoquemos aqui, num primeiro momento, temos que buscar a secretária Arita, mas num primeiro momento convoquemos aqui a coordenadora regional da saúde, Araceli Fontoura, para que venha a esta casa ouvir as nossas demandas, trazer, expor as suas justificativas e o que se pode fazer, o que está se buscando para que esse sistema estadual de saúde, de atendimento às especialidades fora domicílio, tenha uma efetividade e uma resolutividade maior. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Ocial. Sua próxima inscrição é a vereadora Manuela Couto.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, vereadoras. Eu vou fazer minha manifestação aqui também contra essa ação, fazer minha manifestação sobre a DIN lida nessa casa hoje, né, ação direta de inconstitucionalidade, que essa leitura substituiu hoje, e assim será, por decisão judicial, a leitura da Bíblia. Aí, nós tivemos aqui uma manifestação, pedido de um minuto de silêncio por luto. Ouvimos a defesa da leitura da Bíblia com palavras como esmagadora maioria deve ser respeitada. Alguns acharam que isso está sendo intolerância religiosa e que a gente tem o direito de defender a liberdade religiosa e se manifestar. Então, eu vou ler um pouco aqui do que eu penso sobre. A decisão liminar que determina a suspensão da leitura da Bíblia nas sessões da Câmara Municipal não representa um ataque à fé, tampouco à liberdade religiosa. Ao contrário, reafirma um dos pilares fundamentais da República Brasileira, a laicidade do Estado. O Estado é laico. O artigo 19, inciso 1 da Constituição Federal estabelece que é vedado à União, aos estados e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles relações de dependência ou aliança. Trata-se de um comando constitucional claro, no sentido de que o poder público deve atuar com neutralidade religiosa, garantindo tratamento igualitário a todos os cidadãos, independentemente de sua crença, tradição religiosa ou até mesmo ausência da fé. A Câmara de Vereadores é um espaço institucional, público e plural. Aqui estão representadas pessoas de diferentes religiões, bem como aquelas que não professam fé alguma. A inclusão da leitura de um texto sagrado específico como parte do rito oficial da sessão legislativa pode, ainda que involuntariamente, ainda que não seja a intenção, pode sim transmitir a ideia de preferência institucional determinada por determinada confissão religiosa. Importa destacar que a liminar não impede o exercício individual da fé por parte de vereadoras, vereadores, servidores públicos, né, o cidadão. Ninguém aqui está falando de que estão nos tirando o direito de exercer a fé. Pode todo mundo continuar exercendo a sua fé da maneira que quiser. A questão é dentro da Câmara de Vereadores, onde todo o cidadão deve se sentir representado. A laicidade do Estado não significa hostilidade à religião. Significa, antes, respeito à diversidade, à liberdade de consciência e à igualdade de todos perante as instituições públicas. Manter o regimento interno em consonância com os princípios constitucionais fortalece a segurança jurídica, a legitimidade inconstitucional e o caráter democrático da Câmara. Defender a laicidade é garantir que o espaço público pertença igualmente a todos, sem privilégios, sem exclusões e com pleno respeito à pluralidade que compõe a nossa sociedade. E aí, enquanto a gente debate aqui, foi pedido um minuto de silêncio por luto. Luto porque não se leu a Bíblia. Com todo respeito que sou católica, com respeito que tenho a Bíblia. Mas enquanto a gente debate símbolos religiosos num espaço institucional com um minuto de silêncio, O que fiz foi pedir um minuto de silêncio para uma realidade muito mais urgente, que é a morte das mulheres praticamente todo dia. Nós estamos com 13 mulheres, se não me engano, no Rio Grande do Sul, só agora, que não chegamos nem na metade de fevereiro. Então, feminicídio, por exemplo, não é opinião, é dado, é fato, são mulheres mortas por serem mulheres, mortas por companheiros, companheiras, por controle, por posse, por ciúme, mortas porque decidiram sair de relações abusivas, mortas porque ousaram ter autonomia. É sobre isso que a gente tem que estar debatendo e sobre tantas outras pautas. A decisão da justiça foi que a gente não leia a Bíblia e eu acho que pedir luto por isso é pensar só na nossa crença e não na pluralidade como deve ser a cabeça, né, as ideias e o caminho de uma Câmara de Vereadores. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Manuela. Vou passar a condução dos trabalhos ao vereador Padovan para que use o espaço de liderança do Podemos.
Assuma a condução dos trabalhos. Com a palavra o vereador e presidente dessa casa, José Clemente.
Mais uma vez, senhoras e senhores vereadores, temos diversos temas aqui na casa a serem abordados e hoje também é bastante latente aqui o tema sobre a saúde. Importante para nós aqui sempre deixar e frisar alguns pontos relacionados à saúde, porque a comunidade, a nossa população, muitas vezes não tem a informação mais precisa sobre alguns aspectos. Essa questão da regionalização de alguns serviços e a forma que o Estado tem gerido a saúde, onde é necessário movimentar pacientes para os mais diversos lugares do Estado, para tratar de determinadas situações e algumas delas específicas, e já relatado aqui que Uruguaiana, inclusive, tem serviços de saúde que, desde que o governo do Estado tenha o entendimento de aportar o recurso aqui, pode ser solucionado aqui. E por que estou dizendo isso? Há poucos dias eu já tinha dito e falado de que quando aqui nessa casa é analisado o relatório quadrimestral de prestação de saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde, presta as informações aqui ao Parlamento, por inúmeras vezes eu faço constar em ato e o pedido, e é feito isso em encaminhamentos ao Ministério Público, por o Estado do Rio Grande do Sul não cumprir aquilo que está estabelecido no repasse dos recursos destinado ao município na questão da saúde. Outro dia ainda fiz aqui uma metáfora falando da questão do governador que se apresenta em alguns lugares, é muito peculiar dele, e obviamente, não quer dizer que não possa, sempre com um tamborim na mão, batendo, cantando, um momento de alegria, que também é próprio do ser humano. Só que ele tem que lembrar que enquanto ele bate o tamborim, tem inúmeras pessoas aí, talvez, necessitando de um atendimento prioritário. E acredito eu de que deveria ser tratado um pouco mais sério algumas questões em relação à saúde. Nós sabemos, de forma obviamente leiga aqui, não técnica, de que alguns assuntos podem ser sim tratados com mais seriedade. E um deles é primeiro atender os recursos públicos que deveriam vir, e eu estou defendendo aqui a nossa terra, esses recursos que seriam nossos de Uruguaiana e que vêm, entre aspas, capenga, perneta, os recursos, a menor sempre para nós de Uruguaiana. E todas as providências que cabe ao Poder Legislativo encaminhamos ao Ministério Público. Mas o Ministério Público, em outra manifestação, pelo que eu vi, parece que ainda disse, entre aspas, que estaria tudo bem, que seria a forma que o Estado pode atender nesse momento, para nossa surpresa, né? Eu não posso aceitar aqui, por exemplo, aí sim, é de que se dê algumas prioridades dentro do Estado que não é aquela mais urgente. E essas prioridades, se o recurso é escasso, que se dê as prioridades, então, dentro daquilo que mais clama e que seja mais necessário. Porque, às vezes, a população, a comunidade, não entende de que determinadas atividades, e agora tem uma polêmica, às vezes, aí, a indestinação de recursos para a cultura em relação à saúde. Esse é outro debate. porque os setores da sociedade, eles merecem todos eles a sua atenção. E nós aqui, de forma equilibrada, de forma racional, plural, que deve ser aqui, há um entendimento, sim, que também os setores da cultura devem ser atendidos, e assim é feito. Agora, quando se fala em saúde, a precariedade, cabe lembrar também a nossa questão do hospital local, que é um hospital que não é público, é um hospital que não é do município, ele é particular, ele é filantrópico, e que o município teve, sim, que encampar, entre aspas, esse hospital para poder dar atenção na saúde mínima da população. Tem se investido recursos lá, sim. Não será o suficiente, porque nunca na saúde é o suficiente. Esse cenário está a nível nacional, estadual, mas o que é possível fazer nesse momento, para concluir, está sendo feito. Quando aqui aprovamos 6 milhões de reais para ser encaminhado à saúde pública do município, é o que é possível fazer nesse momento. Então, é necessário que tenhamos todos, sim, muita responsabilidade, inclusive em esclarecer a população daqueles que não conhecem como funciona determinados mecanismos da administração para seu atendimento. Muito obrigado.
Devolvo a condução dos trabalhos ao senhor presidente, vereador José Clemente.
Muito obrigado, vereador Padovan. Reassumo a condição dos trabalhos novamente, não havendo nenhuma inscrição mais de liderança de bancada e nem quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrada a 4ª reunião ordinária de 2016. Um bom dia a todos.